As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Duas pessoas, dentre as quais uma criança, ficaram em estado considerado como grave na sequência de um despiste de um ligeiro de passageiros, sendo que o alerta foi dado pelas 8h20 desta segunda-feira e centrou-se na Estrada Nacional 3, na Barreira Alva, Conselho de Torres Novas. Por aquilo que a ERT apurou, junto do Comando Subregional do Médio Tejo, para além das duas vítimas em estado grave, uma outra pessoa sofreu ferimentos, neste caso avaliados como ligeiros. Houve necessidade de mobilização de 15 operacionais e 6 veículos de apoio, entre bombeiros e profissionais da Ambulância Suporte Imediato de Vida de Torres Novas, para além das autoridades que tomaram conta da ocorrência. Amanhã desta segunda-feira fica ainda marcada por mais dois acidentes rodoviários, neste caso em Orém e Vila Nova da Barquinha. Na primeira situação, o alerta centrou-se na localidade de Fontainhas, pelas 9h10, numa colisão entre um ligeiro de passageiros e outro de mercadorias. Duas pessoas sofreram ferimentos considerados como leves. Cerca de 40 minutos mais tarde, os bombeiros foram chamados à nova ocorrência, precisamente em Tancos, Conselho Barquinhense, para uma colisão frontal entre dois automóveis, sendo que um deles foi projetado para uma ravina com cerca de 2 metros de altura. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi transportada para o Hospital de Abrantes, enquanto um outro envolvido recusou assistência hospitalar. O aviso é da empresa Comboios de Portugal. As ligações entre Tomar e Lisboa vão ser gravemente afetadas, pelo menos até ao dia 21 de junho. Para já, num quadro destinado a perceber quais as composições suprimidas nas viagens entre a cidade do Nabão e a capital, há sérios riscos de não sair qualquer composição da estação de Tomar a partir desta quarta, dia 14, até este sábado, dia 17, sendo que de entre 111 comboios previstos, apenas 3 têm realização assegurada. Estão em causa as viagens das 10h09, 15h11 e 20h11, todas a 18 de junho, ou seja, no domingo que se avizinha. Depois, entre os dias 19 e 21 deste mesmo mês, a CP não garante qualquer composição entre Tomar e Lisboa. Já em sentido inverso, o cenário afigura-se ainda como pior. Normalmente cumprem-se 108 horários, mas só está garantido o comboio das 22h45, precisamente no dia 17. De resto, 28 composições saem de Lisboa a Santa Apolónia, é verdade, mas não irão passar da estação do entroncamento, no cenário que, a confirmar-se, irá provocar grandes e graves transtornos a quem recorre ao comboio como meio preferencial de transporte.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma alteração de última hora à saída de Croas deste domingo foi alvo de lamentos por parte de alguns residentes em Tomar. Quando nada fazia prever, a parte final do cortejo passou pela Rua Infantaria 15, apanhando de surpresa quem se concentrou na Levada e na Avenida Cândido Madureira para assistir à passagem da comitiva. Entretanto, a ERT já procurou explicações junto de Mário Formiga, mordomo da Festa dos Tabuleiros, que justificou esta alteração ao percurso pelo facto da Rua Infantaria 15 estar no lote das ornamentadas nesta edição de 2023.
Onde vai ser uma rua popular ornamentada e onde a Comissão achou por bem, a Comissão das Ruas achou por bem, fazemos a passagem ali para as pessoas poderem levar a cor. Portanto, todas as ruas que estão enfeitadas e que vão ser enfeitadas na festa, portanto, os moradores têm levado coroa nas suas ruas. E nós fizemos essa ligeira alteração só por causa dessa questão.
Estamos a referir, em concreto, só a Rua Infantaria 15. É
isso. A Rua Infantaria 15. Portanto, não fazendo esta alteração no percurso, nunca poderíamos passar pela Rua Infantaria 15. Portanto, foi só essa alteração e foi quase já no final da saída.
Estamos a menos de um mês já. Como é que estão as coisas?
Não, os preparativos estão a correr, agora começa a ansiedade, as pessoas estão muito motivadas. Agora, este período, a gente já sabe que, nomeadamente nas ruas populares as pessoas vão trabalhar cada vez mais para ter tudo a pronto de dia 1. E ainda por cima este ano vamos ter antecipado a abertura para dia 5, mas as pessoas não, está tudo a correr bem. Diz-me.
Há alguma situação de atraso em relação àquilo que eram as previsões iniciais? Algum problema nesta fase?
Nesta fase está tudo controlado. Portanto, vão aparecer aquelas coisinhas do dia-a-dia, pormenores, falta disto, mas está tudo dentro das previsões, está tudo a correr e a informação que eu tenho dos meus colegas das ruas populares, portanto, está tudo a correr bem.
Mário Formiga avançou com uma perspectiva que aponta para a presença de 1,5 milhão de pessoas em Tomar durante os 10 dias da Festa dos Tabuleiros, um número que vai transformar a cidade e o concelho, mas para o qual a organização assegura estar preparada.
O quando se fala em 1,5 milhão, 1,5 milhão, portanto, estamos a falar em 10 dias de festa, em 10 dias de festa, e pelos números que nós temos, não são só nossos, mas isto é uma previsão, basicamente é uma previsão. Na última edição de 2019, tiveram em Tomar cerca de 1 milhão e tal pessoas, portanto, daqueles 10 dias. Então, isto é uma previsão que nós temos e que temos de estar a calcular e estarmos preparados para isso.
Festa dos Tabuleiros em contagem decrescente para o seu início, aqui é Hertz a falar com o mordomo Mário Formiga.
Rádio Hertz, informação.
A piscina municipal Vasco Jacó de Tomar abre para a nova época balnear já neste sábado, dia 17 de junho. A revelação foi feita por Filipe Fernandes, vereador na autarquia Navantina, que aproveitou ainda para assegurar que não haverá mudança na tabela de preços em relação a 2022. Os mais pequenos, com idade inferior a 5 anos, continuam com a entrada gratuita, sendo que a partir daí os preços cifram-se nos 2,5 euros. O ponto de situação foi feito então por Filipe Fernandes.
A piscina Vasco Jacó abre ao público no dia próximo sábado, portanto, de 7/6, e irá funcionar de segunda a domingo. Dizer-vos que os preços mantêm-se, portanto, os preços da piscina mantêm-se iguais aos do ano anterior, sendo que para as crianças com menor de 5 anos a entrada é gratuita, dos 6 aos 17 anos a entrada é de 2,5 euros, dos 18 aos 59 igualmente 2,5 euros, mais de 60 anos também. No entanto, temos cartões de desconto de entradas de 25% de desconto para entradas, 10 entradas, com um cartão de 10 entradas, e também entradas a partir das 15h30 terão também um desconto de 25%. Entretanto, também dar conhecimento de que, à semelhança dos anos anteriores, iremos oferecer a todos os alunos do Conselho de Tomar uma entrada para a piscina, para ir à piscina, incluindo assim também o ensino particular, entenda-se a Escola João de Deus, e também oferecer à nossa Universidade Sénior de Tomar, também merecem também usufruir da nossa piscina Vasco Jacó, e portanto também iremos oferecer entradas à UFT.
Piscina Municipal Vasco Jacó, em Tomar, abre portas neste sábado. O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Tiago Carrão, voltou a pedir explicações em torno das obras do designado Fórum Romano, em Tomar, estrutura situada na Rua Carlos Campeão, nas traseiras do quartel dos bombeiros. O eleito do PSD questionou mesmo com que autorização é que as recentes intervenções ali têm decorrido, recordando que não foi aprovada qualquer prorrogação e que já houve um aumento de prazo em 92 dias, ultrapassado a 29 de abril último.
Por três vezes que eu já falei aqui sobre ele, as respostas do vereador, o Cristóvão, só me deixaram mais confuso, que é, nomeadamente, as obras do Fórum Romano. O prazo que havia era até dia 29 de Abril, já passou mais de um mês, cada vez que lá passo continuam lá a trabalhar, ora calçada, ora aparecem lá trabalhos de eletricidade, não sou especialista, mas vejo ali diversos trabalhos. Eu queria perceber realmente em que âmbito é que estão lá a acontecer aquelas obras, porque se não houve nenhuma prorrogação, eles estão a fazer as obras com autorização de quem? Essencialmente é esta a pergunta, porque pelo que eu percebi não houve, já tivemos várias prorrogações, inclusivamente uma graciosa de 92 dias, era para ter acabado já há mais de um mês, a 29 de Abril, e realmente não compreendem então que obras é que ainda estão lá a acontecer, ou se já houve a recepção da obra provisória e nós ainda não sabemos.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, repetiu as explicações que já tinha dado sobre esta matéria, ou seja, está em causa a reposição da calçada exterior e ainda a colocação de tapumes, sendo que a segunda fase da obra, recorde-se, passa pela musealização propriamente dita.
O que passa no Fórum Romano é a reposição da calçada exterior, portanto do passeio que existe frontal ao edifício, ao agora edifício do Fórum Romano. Consequente retirada dos tapumes e colocação, mas eu já tinha explicado isso, e colocação de um outro tapume que vai ficar à face do edifício. Portanto, é, digamos, o último trabalho, não é? Quando aquilo tudo estiver limpo, é colocado um tapume que fica à face do edifício e que aí ficará até que o edifício venha a ter a segunda fase depois concluída, que é, portanto, a própria musealização, e depois leva então essa fachada definitiva, que não é realmente aquela que lá vai ficar agora com esse tapume. É apenas isto, portanto, referiu o trabalho de eletricidade, eu desconheço, não há, os trabalhos estão como já tinha referido, estão concluídos, portanto, o edifício está concluído, aquilo que está a ser feito é realmente esse passeio exterior.
Obras no designado Fórum Romano em Tomar continuam a dar que falar. PSD pediu explicações sobre o aumento de prazos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Ourém irá fazer parte da futura Unidade Local de Saúde de Leiria, estrutura que será mesmo uma das maiores de Portugal e que, para além do território ouriense, irá agregar Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Porto de Mós e Pombal. Embora faça parte do Médio Tejo, a verdade é que Ourém sempre teve como referência o Hospital de Leiria, naquela que foi uma reivindicação da população, isto tendo em consideração que a outra opção se centrava em Abrantes. Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, em entrevista à ERT, considera como normal que haja essa preferência.
Sendo Ourém um concelho integrado no Médio Tejo, mas que tem uma muito maior proximidade a um hospital central, um hospital de referência, que já é hoje o nosso hospital Leiria, nós entendemos que o Conselho de Ourém deverá ter como seu hospital de referência aquele que está mais perto das populações. E o que estaria aqui em causa era saber se o hospital de referência seria Leiria ou seria Abrantes. Obviamente que estando Ourém a 65 ou 60 km de Abrantes e estando Ourém a 20 km de Leiria, que é normal que nós tenhamos a preferência por Leiria. Recordo que no passado foram feitas até uma vigília ainda no tempo do anterior presidente, e eu depois de ter assumido funções, fiz também algumas demarches junto da ARS, do Ministério da Saúde, para que o nosso hospital de referência fosse efetivamente Leiria, o que é hoje considerado. Portanto, parece-me que é isso que neste momento faz sentido, que nós possamos pertencer a esta ULF, tendo em conta a nossa referenciação hospitalar, que é Leiria.
A criação da Unidade Local de Saúde poderá ainda melhorar o acesso aos cuidados de saúde primários por parte dos orienses, sem dúvida uma das populações mais prejudicadas com falta de médicos no interior. Luís Albuquerque admitiu ter esperança em melhores dias, ao mesmo tempo que deu conta de que o projeto Bata Branca já resultou em 60 horas de atendimento semanal nos postos médicos do Conselho.
A colocação de médicos é uma competência única e exclusiva do Governo Central. Nós apenas podemos insistir, e temos feito muitas vezes, para que o assunto fique resolvido. Infelizmente isso não tem sido possível, tem vindo até inclusive a ser agravado, e foi por isso também que entendemos, também num esforço nosso, porque estamos também a pagar, iniciar um projeto, que é o projeto Bata Branca, em conjunto com a ARS, em que, felizmente, conseguimos contratualizar 60 horas semanais para os diversos postos do Conselho e hoje temos 4 médicos contratualizados para fazer esse serviço, que vem, obviamente, minorar as dificuldades que existem neste momento no Conselho em termos de cuidados primários. Não é o ideal, é uma situação transitória por enquanto, mas pelo menos pensamos que vai, como disse, minorar alguns dos problemas que temos neste momento existentes. A adesão ao ULS de Leiria. Eu poderia estar aqui agora a dissertar um pouco sobre se acho que é uma boa opção ou não a criação do ULS, tenho a minha opinião, não é isso que interessa agora, o que importa agora saber, é uma decisão do Governo, é uma decisão que estava no programa eleitoral do Governo, que foi sufragada aos portugueses e que obteve a maioria de aprovação da maioria dos portugueses, portanto temos que respeitar aquilo que está a ser feito. Agora, eu tenho aqui alguma esperança de que, estando os cuidados primários integrados na mesma estrutura dos cuidados hospitalares, num hospital de referência, existindo uma maior agilidade em termos administrativos, em termos processuais, que as ULS irão ter comparativamente às ARS ou comparativamente aos ACES, eventos complementares de saúde. Parece-me a mim que esta situação, este novo modelo, poderá ajudar a minorar os problemas. E porquê é que eu digo isso? Porque hoje todos nós sabemos que hoje as urgências hospitalares estão completamente entupidas, muitas vezes por situações que não são urgências, que não são emergências. E se nós tivermos os centros de saúde dos diversos concelhos minimamente apetechados, quer a nível material, quer a nível de médicos, quer a nível de assistentes operacionais, quer a nível de técnicos, Parece-me a mim que muitas das urgências que hoje vão ter aos hospitais poderão não ir ter aos hospitais e poderão ficar pelos centros de saúde.
Está confirmado que o Conselho de Orém irá fazer parte da Unidade Local de Saúde de Leiria, que será uma das maiores de Portugal.
Rádio R, informação.
O pavilhão da Associação da Venda Nova, em Tomar, recebeu a segunda edição da Feira Internacional de Velharias, organização a cargo de tradições itinerantes. Registo para o cariz solidário associado a este evento, desde logo com as receitas da bilheteira a serem doadas ao Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, no total a rondar os 1.470 euros. Durante a cerimónia de entrega do donativo, registo para a intervenção de Luís Duarte, presidente da Associação da Venda Nova, que explicou a forma como foi possível receber esta feira.
Fomos convidados por esta associação, uma associação que eu desconhecia, aqui das velharias, para fazer este evento. Tivemos todo o gosto em ceder o espaço, claro que a associação vai-nos pagar uma quantia pela cedência do espaço. Tentámos criar melhores condições, criámos aqui uns balneários para as pessoas tomarem banho, porque as expectativas também eram, isto está muito giro e está muito bom, as expectativas estiveram muito altas, mas acho que o tempo também não ajudou muito. Portanto, as pessoas criam condições para tomar aqui banho, nós criámos as condições, o espaço é o que temos, pronto, não é um espaço luxuoso, mas é um espaço com algumas condições. Queríamos agradecer a eles por sermos contactados para fazerem aqui esta atividade. É bom para a instituição, é bom para a nossa freguesia e é bom para o nosso concelho. E a condição que nós propusemos a eles foi nós fornecermos a comida. Eles falaram-me que se calhar iam convidar uma reló para trazer para aqui, para fornecer comida. E eu disse, nós somos uma IPSS, nós fazemos 90 almoços por dia e teríamos todo o gosto de nós em fazermos os almoços. Portanto, a nossa condição foi ceder o espaço, foi servir as refeições. Penso que todos ficaram contentes, fizemos o nosso melhor e queremos agradecer mais uma vez a eles e quando quiserem fazer mais alguma atividade deste ou de outro género, podem contar com o nosso espaço, podem contar com a Associação da Venda Nova e podem contar com a nossa instituição.
Ana Palmeiro, da direção do CIR, agradeceu depois a verba angariada, lembrando que a ampliação do lar da instituição é o grande objetivo daquela instituição na Bantina.
Quero agradecer à Associação Tradições Interantes pela bela iniciativa. A mim surpreendeu muito, não tinha muitas expectativas e achei que vocês fazem um trabalho fantástico. Em nome do CIR agradeço sinceramente, até porque, como vocês sabem, dos nossos objetivos é fazer a ampliação do lar. Isto é mais uma das iniciativas que nós, enquanto CIR, temos vindo a fazer ao longo destes tempos para podermos, de uma vez por todas, ter um lar condigno para os nossos adultos, porque o nosso espaço está, de facto, já esgotado. Temos uma lista de espera de mais de 90 pessoas que não conseguimos integrar e essas pessoas têm que se deslocar para outros concelhos, para outras zonas do país, o que deixa todos nós, obviamente, muito tristes. Mais uma vez, à Associação e Tradições Interantes, muito obrigada. Muito obrigada ao Sr. Presidente da Associação dos Casais, que é sempre um prazer virmos aqui a esta zona que já conhecia. Obviamente precisa de obras, mas isso a gente também já sabia. Mas vai ser feita pouco e pouco, obviamente. Vai ter de ser feita pouco e pouco.
Feira Internacional de Velharias, que decorreu na Venda Nova, rendeu cerca de 1.470 euros ao CIR. Avançamos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, celebrou-se no passado sábado, dia 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Um dia importante para todos os portugueses e que nos deve fazer pensar e refletir de como estamos e de como gostaríamos de ir a estar. E nesse sentido, o Expresso fez capa de uma sondagem sobre o grau de satisfação com alguns aspectos da vida em Portugal. A minha nota do dia de hoje pretende colocar o ouvinte a fazer exatamente esta mesma sondagem assim e pedir-lhe que reflita sobre todos estes pontos da sua vida. Somos demasiado brandos com a mediocridade e o resultado está à vista. Estamos insatisfeitos, mas como sofredores que somos, nada fazemos. Já dediquei aqui uma nota de dia sobre este tema e dedicarei quantas puder, se no final conseguir convencer um tomarense que seja a ser mais exigente e atento à política, ficarei contente. Mas vamos à sondagem, não esquecendo que lhe peço pense sobre a sua opinião sobre estes pontos. O primeiro deles, o nível de impostos sobre o rendimento em Portugal. 91% dos inquiridos sente-se pouco ou nada satisfeito, Sendo que se falarmos dos inquiridos simpatizantes do Partido Socialista, 12% sente-se muito ou algo satisfeito. A distribuição do rendimento e da riqueza, 90%, pouco ou nada satisfeito. A situação da habitação em Portugal, 88%, sente-se pouco ou nada satisfeito. No combate à corrupção, 87%, sente-se pouco ou nada satisfeito. A qualidade de vida em Portugal, 79%, pouco ou nada satisfeito. As políticas de combate à criminalidade, 78%, pouco ou nada satisfeitos. A oportunidade de progressão de uma pessoa esforçada, 76%, sente-se pouco ou nada satisfeito, sendo no grupo etário dos 25 aos 44 anos, o resultado desce ainda mais. A qualidade de vida no Serviço Nacional de Saúde, 74%, pouco ou nada satisfeito. No Alentejo desce ainda mais este nível. A qualidade da educação pública, 68%, sente-se pouco ou nada satisfeito. E termino com a décima, a posição das minorias étnicas da sociedade, 67%, sente-se pouco ou nada satisfeito. Penso nestes pontos e penso na sua opinião. E quando refletir sobre cada um destes pontos, acho provável que venha a concordar com o resultado da sondagem. E dito isto, a pergunta que lhe deixo, se continuamos passivos, afastados, negligentes face à política local e nacional, acha mesmo que vamos mudar? Não lhe peço que de repente se inscreva num partido ou se torne ativista. Comece por lhe pedir que esteja atento, principalmente no que vai passando no seu concelho. Assista sempre que puder às reuniões de Câmara, às reuniões de Assembleia, e na eventualidade de sentir que tem algo a dizer, participe. Em quase todas estas reuniões, tem espaço para a participação do público. Juntar os tomarenses dos políticos era algo que me podia deixar muito feliz e que podia ser transformador para o nosso concelho. Depois iríamos ao país. Tenha uma boa semana. E não se esqueça, estamos quase na nossa festa.
Francisco Tavares, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.